repórter do Outro Mundo. Líbia Gasparetto. Capítulo 8. A tarde ia morrendo lentamente enquanto eu caminhava admirando embevecido a beleza da paisagem. Intimamente agradecia a Deus por poder viver em um lugar tão bonito e harmonioso. Eu sempre fui sensível à beleza e mesmo quando no mundo, onde quer que eu estivesse, procurava dentro do possível embelezar o lugar pelo prazer de contemplar o belo. Seja aproveitando os caprichos da natureza ou colocando à minha volta coisas bonitas e inspiradoras. Você pode dizer que isso só é possível no mundo a quem tem dinheiro suficiente para criar um ambiente bonito, repleto de obras de arte. É claro que o dinheiro pode comprar beleza, mas não a sensibilidade para sentir o belo. Você já entrou num ambiente luxuoso, requintado, dentro das regras do bom gosto, mas que lhe pareceu frio, sem alma? Enquanto outras vezes, diante de um pôr do sol, de um pequeno canteiro cheio de flores, de uma música bem executada, de uma cena surpreendida entre pessoas que se amam, você sentiu no coração uma satisfação gloriosa que não dá para explicar? Quem possui sensibilidade para o belo, sabe transformar tudo o que toca em beleza. Tem os olhos para ver o encanto e dispor as coisas de tal forma que torna o ambiente acolhedor, amigo. Essa é uma capacidade do espírito que sabe olhar a vida e extrair dela o que tem de melhor. Saber ver é uma capacidade que está em todos nós como potencial e como em todos os nossos talentos, cabe-nos desenvolvê-la. Quanto mais desenvolvido seu senso de beleza, mais você tem condições de melhorar sua qualidade de vida, valorizar o melhor, procurar o bem em tudo. Quem tem esse senso mais desenvolvido, torna-se caprichoso no que faz. Muitos começam esse desenvolvimento pela profissão, motivados pela vontade de progredir na vida, usufruir mais conforto, enriquecer. Dedicam-se atentos, há muitas vezes conseguem seus objetivos, mas apesar da satisfação do progresso conquistado, não alcançam a realização interior. É preciso lembrar que apesar de viver no mundo e ser válido o desejo de progresso material, a realização interior é um sentimento da alma que deseja muito mais. Ela quer desenvolver sua sensibilidade para o belo em todos os sentidos. É por esse motivo que a natureza valoriza tanto a beleza. Há quem diga que no universo o feio mistura-se ao belo. Isso pode ser uma verdade aparente para quem não consegue enxergar além do que parece. Mas para quem tem sensibilidade, o que parece feio é o complemento do belo, tornando-o mais evidente. Quando vim morar nessa cidade, logo que se tratava de um lugar agradável onde as pessoas procuravam cuidar de tudo com amor. Fiz novos amigos, reencontrei outros, mas depois de algum tempo notei que alguns tinham mais capacidade para ver as belezas que nos cercam. Conversando com eles, muitas vezes fui surpreendido pela descrição que faziam de determinados lugares onde eu já estivera e não vira nada disso. Protestei. Como eles haviam visto tantas coisas que eu não vira? Então, fomos juntos a esses lugares e aos poucos foram me mostrando pequenos detalhes que eu não notara. Um antigo morador da nossa cidade, o Lourenço, despertou minha admiração. Adoro visitá-lo e conversar um pouco. Com ele, tenho aprendido a olhar a beleza e a ver além do que parece. Será que você consegue entender o que eu quero dizer? Olhar com os olhos da alma muda tudo. Contemplar é ir mais fundo, chegando na essência do que se olha. Pode ser um objeto, uma paisagem, um animal, uma pessoa, seja o que for. Tenho aprendido que cada coisa guarda em sua essência tudo o que ela viveu, sentiu, experimentou. Tudo tem história. E a cada dia amplia sua gama de memória. Um botânico, por exemplo, pode estudar uma espécie de planta, as mutações que ela sofreu com o tempo, as reações que ela teve diante das variáveis externas e como lidou com isso. Esse é o lado prático. Todo ser busca a vida, foge do sofrimento, evolui, cresce. Hoje, por exemplo, enquanto caminho e admiro a beleza da paisagem, quantas coisas sinto, vendo os pássaros em bandos alegres, passando ligeiros os galhos verdes das árvores, levemente oscilando na brisa leve, bebendo os últimos raios do sol que se despede para iluminar outros lugares. Eu fico pensando o que passará pela cabeça de um ser evoluído, tendo desenvolvido um alto grau de sensibilidade quando olha um ser humano, um lugar, um animal ou uma paisagem. Tenho a sensação de que em um segundo ele consegue ver e sentir tudo o que há nos arquivos de cada um e muito mais. Pode perceber as variáveis do futuro, suas prováveis escolhas e reações. Mas, embora essa seja uma conquista de todos nós, gostaríamos de obter, pelo que tenho observado por aqui, ela tem o preço do esforço próprio, da dedicação e da persistência. Em nossa cidade, existem alguns deles, e tenho notado que dedicam largo tempo na contemplação, o que de certa forma pressupõe uma harmonia interior que desde já confesso não possuir. Gosto de movimento e, apesar de já haver disciplinado melhor a minha vida interior, é difícil para mim o exercício da contemplação. Tenho a impressão de estar perdendo tempo, tornando-me preguiçoso. Talvez no fundo ainda guarde resquícios da educação rígida que recebi em minha última passagem pela Terra, na qual, para ser eficiente, precisava estar sempre fazendo alguma coisa útil. Por outro lado, sempre tive dificuldade de controlar a mente, dominar impulsos, fechar a boca quando é preciso. Como é que eles conseguiram tanto controle? Para descobrir, inscrevi-me num curso de um mestre famoso por seu carisma e capacidade, vindo de outra cidade, com essa finalidade. Apressei-me em fazer a inscrição, pois ele queria apenas 20 alunos. Nosso professor era alto, aparentava cerca de 40 anos. Tinha cabelos castanhos, soltos sobre os ombros, olhos brilhantes e alegres. Vestia uma túnica de seda, cor de palha. Calçava sandálias cravejadas de pedras brilhantes e um colar sobre o peito que reluzia e mudava de cor conforme ele falava. Ele fascinou a todos de nós de imediato. Não sei se eram os olhos ou o sorriso. Falou algumas palavras de agradecimento por estarmos ali e imediatamente propôs um passeio, a fim de iniciarmos nossa aprendizagem prática. Conduziu-nos à beira de um lago em que cada um escolheu onde desejava sentar. Quando nos viu acomodados, deu-nos alguns minutos para contemplarmos a paisagem, fim dos quais pediu que cada um relatasse o que vira. Surpreendi-me com o relato de alguns companheiros, descrevendo detalhes que eu não vira. Nosso mestre intervinha, fazendo-nos repetir a observação até que todos estivéssemos conscientes daqueles detalhes. Quando todos terminaram a descrição, ele, por sua vez, mostrou-nos alguns detalhes que ninguém havia notado. Abraçou-nos um a um com carinho e encerrou a aula. Foram apenas 3 aulas com ele, que nos garantiu que estávamos aptos para prosseguirmos treinando. Quando sentisse que tínhamos assimilado tudo, voltaria para continuar. Gostaria que vocês sentissem o que é contemplação. Eu, que imaginava ser algo estático, descobri que é o oposto. Quando você deixa de lado tudo o mais e foca a atenção sobre algo, disposto a ver o que é, com naturalidade, vai percebendo coisas, descobrindo detalhes reveladores que vão além das formas aparentes e descortinam a essência. Nesses momentos, pode-se ultrapassar o tempo, viajando para o passado ou percebendo as muitas probabilidades do futuro. Confesso que no exercício da contemplação, Não alcancei tudo isso, mas uma coisa é certa. Nossa lucidez aumenta e nos tornamos mais serenos. Quem se agita, agita também as energias à sua volta e acaba ficando confuso. A conquista da serenidade passa pelos exercícios de contemplação, com certeza. Depois disso, sinto mais prazer em caminhar pelas ruas, principalmente nesta linda cidade onde vivo agora. Acho que estou melhorando o meu senso de realidade, pois vejo muito mais coisas do que via antes. Sinto-me mais calmo, mais feliz. E por incrível que pareça, venho conseguindo controlar mais a boca. Conhecendo minha irreverência, você duvida que eu tenha conseguido? É, pois eu afirmo que sim. O repórter do outro mundo, Líbia Gaspareto. Ditado pelo espírito de Silveira Sampaio. Silveira Sampaio foi um grande radialista, escritor e ator, né? De peças de teatro. No século XX. Bom, é isso aí. audiokardec@gmail.com. Valeu, até a próxima.